A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou tratar aqui sobre sustentabilidade. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o juiz de direito substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça do Paraná, magistrado José Ricardo Alvarez Viana. Eu quero cumprimentá-lo, seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui, magistrado.
Eu que agradeço, Patrícia. É uma grande satisfação estar aqui e poder compartilhar com todos aqueles que nos ouvem sobre um tema tão relevante e atual para os nossos interesses, assuntos, enfim, para nos familiarizarmos mais com o tema.
Sim. Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, qual a origem e o que vem a ser desenvolvimento sustentável?
A ideia de desenvolvimento sustentável, em uma visão até restritiva, ela é própria do direito ambiental. Entende-se por desenvolvimento sustentável aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Em linhas gerais, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Do ponto de vista semântico, a palavra desenvolvimento,
sim,
ela pressupõe um conservar, um manter, um resistir, um impedir que algo caia, que desmorone ou que venha a ruir. O surgimento dessa tônica, do princípio do desenvolvimento sustentável, surgiu com as reuniões organizadas pela ONU, desde Estocolmo, 1972, mais adiante no Rio, 92, mas a ideia mais específica de desenvolvimento sustentável vem a se consolidar numa reunião chamada de Brundtland, em 1987. Foi aí que esses contornos mais claros, eles acabaram ocorrendo, acabaram se delineando de uma maneira mais específica, vamos dizer assim.
Correto. O desenvolvimento sustentável é uma garantia prevista pela Constituição brasileira, não é mesmo?
Sim, a Constituição, sobretudo ali no artigo 225 caput, e os parágrafos e incisos, ela traz a ideia implícita de desenvolvimento sustentável, embora ela não traga a expressão desenvolvimento sustentável, por assim dizer.
Uhum.
Ela diz que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, é direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e para as futuras gerações. Então, está implícita aí essa ideia de equilíbrio, de meio ambiente e de presente e futuras gerações. Lembrando que, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está circunscrito ao conceito de natureza. O meio ambiente natural é uma das facetas ou espécies de meio ambiente. Mas, ao lado do meio ambiente natural, nós temos também um meio ambiente artificial, que são as cidades sustentáveis. Nós temos também o meio ambiente do trabalho, que tem a ver com a dignidade da pessoa humana. E nós temos ainda o meio ambiente cultural, que são todos aqueles elementos que compõem o patrimônio cultural de nossa sociedade.
Correto. E, magistrado, existe diferença entre o progresso e o desenvolvimento?
Questão muito interessante. A princípio, os vocábulos, eles se equivalem.
Sim.
Se tiverem avanço, crescimento, evolução, ou como os próprios nomes dizem, é progresso e desenvolvimento. No entanto, de uns tempos para cá, a palavra progresso tem recebido um alcance mais restrito se comparada à palavra desenvolvimento. Progresso tem um sentido mais voltado para a economia, não computando outros indicadores sociais. Basicamente, quando se fala em progresso, se trabalha com o aumento de circulação de mercadorias e de serviços produzidos e vendidos em determinados locais e períodos. Não se levam em conta fatores como renda per capita, condições de trabalho das pessoas, níveis de desemprego, oferta e qualidade de serviços, incluindo serviços públicos, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso a serviços de saúde, qualidade da alimentação, condições sanitárias, como acesso a esgoto, água tratada, etc. Enfim, o progresso tem um enfoque mais econômico, mais restritivo. Há progresso quando há expansão de novos mercados e aumento da produtividade. A ideia de sustentabilidade, não só de desenvolvimento sustentável, mas a própria ideia de sustentabilidade tem uma dimensão mais ampla. Ela leva em conta os fatores sociais antes mencionados de forma interdependente com o crescimento econômico. Sustentabilidade, portanto, pode se entender como crescimento econômico em harmonia com o avanço de indicadores sociais. Caso do Índice de Desenvolvimento Humano. Índice, olha só, de desenvolvimento humano, que por sua vez é calculado a partir de indicadores como educação, desde taxa de matrículas em instituições de ensino até o grau de alfabetização, longevidade, expectativa de vida da pessoa ao nascer, renda, caso do PIB per capita. Sintetizando, progresso tem conotação mais restritiva e de cunho econômico. Sustentabilidade tem uma visão mais ampla, mais extensiva, global e restrita, abrangendo a economia e indicadores sociais.
Sim. E ações individuais dos cidadãos ajudam no desenvolvimento sustentável e também com relação ao progresso, magistrado?
Sem dúvida, né? Eu penso que a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, ela abrange uma rede de ações. Tanto é que se fala nos pilares do desenvolvimento sustentável. Os três pilares que constituem as linhas diretivas da sustentabilidade é o econômico, o social e o ambiental. O social, ele foca nas pessoas, tanto do ponto de vista individual como coletivo, como também por parte do poder público e das entidades privadas. O econômico tem uma relação mais com a questão da economia, mas onde a economia ela não é vista em descompasso com a questão ambiental. Ela é vista de uma maneira harmônica, a partir da ideia de eficiência. O que é eficiência? Eficiência é um conceito que se aplica tanto à economia quanto ao meio ambiente. Basicamente, é o fazer mais com menos. Ou melhor, um aprimoramento na alocação de recursos disponíveis. E a questão ambiental, econômica, por assim dizer, ela também leva em conta essa alocação conjunta de recursos. Então, a questão ambiental e a questão do desenvolvimento sustentável, ela anda junto com a questão das ações do poder público, do poder privado, da coletividade e do ser humano individual.
Sim. E eu gostaria de saber qual é a relação disso, né, deste assunto que nós estamos conversando, magistrado, com a chamada Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Sim, a Agenda 2030 ela é entendida como um compromisso global assumido em 2015, numa reunião em Nova York, onde participaram 193 países, incluindo o Brasil, e uma reunião que foi coordenada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e propõe uma ação global de governos, de instituições, de empresas e da sociedade em geral para o enfrentamento daquilo que foi apontado como os desafios do mundo contemporâneo. A Agenda 2030, portanto, é um plano de ação global que foi materializada em 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, em 169 metas, as quais foram criadas para erradicar a pobreza e promover a vida digna de todos os seres humanos, dentro das condições que o nosso planeta oferece, sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Esses objetivos, chamados ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, objetivos e metas, eles estão interligados e abrangem as três dimensões do desenvolvimento sustentável que eu mencionei há pouco: social, ambiental e econômica. E repito, devem ser, é uma obrigação, colocados em prática por governos, por sociedade civil, pelo setor privado e por cada indivíduo que esteja comprometido com as gerações futuras. Dentre os 17 ODS, nós podemos destacar alguns que me vêm à mente aqui: a erradicação da pobreza, a agricultura sustentável, a saúde e bem-estar de todos, uma educação de qualidade, a igualdade do gênero, a água potável, saneamento, energia limpa e acessível, trabalhos, condições de trabalho dignas e crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, paz, justiça e instituições eficazes. São alguns destes 17 elementos que integram a chamada Agenda 30, que consiste num plano de ação para os pilares do desenvolvimento sustentável, que é social, ambiental e econômico, de maneira que eles sejam colocados em prática até 2030. Essa é a linha diretiva da Agenda 2030.
E qual é o compromisso do Brasil com a Agenda 2030?
Então, o Brasil é um dos signatários da Agenda 2030 e assumiu o compromisso de cumpri-la. E isto, de certa forma, vem sendo feito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário também tem relação com a Agenda 30, Agenda 2030. De que forma ela teria? Como vimos, a sua implementação, a implementação da Agenda 2030 depende de uma ação conjunta entre poder público e coletividade. A ideia da Agenda 30, ela consolida aquilo que vem sendo chamada de os 5 P's da sustentabilidade. Quais sejam? Paz, pessoas, planeta, prosperidade. Olha, não é crescimento, é prosperidade e, por último, parcerias. Então, nesse sentido, o Brasil não só encampa, como nós temos visto o judiciário também tomando a frente na questão da Agenda 2030 e estando obrigado, como ente estatal, a cumprir seu papel social. O que, a meu ver, tem sido feito. Felizmente, muita coisa tem sido feita. O primeiro passo nesse sentido, posso destacar aqui a chamada aprovação, a chamada Meta 9, que foi aprovada no 13º Encontro Nacional, se não me engano, do Poder Judiciário, realizado entre 25 e 26 de novembro de 2009, confirmando não só a importância, como a incidência da Agenda 2030 para o Poder Judiciário, institucionalizando a participação e a atuação de todos os tribunais nacionais em sua concepção. Ou seja, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS, desdobrados nas 169 metas, eles também têm atuação em relação ao Poder Judiciário,
sim,
que é o nosso mais próximo ente estatal em termos de Estado, em termos para nós, magistrados.
Sim. O nosso ouvinte pode se perguntar, né? Nós estamos falando da relação da Agenda 2030 com o Judiciário. E o ouvinte pode se perguntar, e o cidadão? Quais ações o cidadão pode implementar, praticar, para contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável, magistrado?
Então, essa é uma questão que eu tenho uma visão um pouco particular a respeito disso. O que se nota, muitas vezes, é a divulgação de pessoas de certos segmentos que falam que o cidadão tem a sua parte, tem que economizar água, tem que economizar luz, tem que evitar aí o desperdício, a destinação do lixo ser feita de uma maneira mais adequada. Eu acho que isso é importante. Sem dúvida, isso é importante, isso é fundamental. Mas há quem questione posturas como esta, por exemplo. Há quem sustente que os grandes poluidores, no sentido amplo do vocábulo, não venham a ser as pessoas individualmente falando, mas sim grandes corporações. Grandes corporações que exalam aí uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, que têm práticas ligadas à água, por exemplo, certas atividades do agronegócio, onde o consumo de água é absolutamente impactante em termos de sustentabilidade, ou seja, contra a sustentabilidade. Então, sem dúvida, todos os indivíduos têm o compromisso de agir de maneira sustentável. Mas penso que a gente tem que olhar isso com uma certa ressalva, porque quem são os grandes poluidores, os grandes agentes contrários à sustentabilidade? Isso é uma pergunta que deve ser melhor avaliada, deve ser melhor examinada, deve ser melhor trabalhada, para que, de fato, nós consigamos ações concretas em prol da sustentabilidade e em prol do meio ambiente em sua faceta mais ampla. Meio ambiente do trabalho, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente natural.
E é aí que o judiciário entra mais uma vez como um protagonista?
O judiciário, ele entra como um ente estatal que vem a promover os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nessa inter-relação entre meio ambiente, economia e social, o judiciário vai atuar como um agente concretizador daqueles objetivos. Então, nós temos visto, por parte do judiciário, uma série de ações que vão ao encontro dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, que tem sido feito por parte do Poder Judiciário, especificamente aqui por parte do Poder Judiciário do Estado do Paraná, que é aquele que eu conheço melhor, sejam promovendo ações em relação às partes, aos servidores, aos advogados, a policiais, a membros do Ministério Público, enfim, a todos aqueles que acorrem aos serviços judiciários e que deverão ter acesso às instalações públicas, como também ao sistema processual, no caso, o Projude. Nós temos, por exemplo, programas da adoção segura, que também valoriza o ser humano enquanto sua dignidade, enquanto pessoa titular de direitos. Nós temos os métodos alternativos de solução de conflitos. Nós temos processos, projetos que trabalham com a ressocialização do apenado e também ações em prol do adolescente infrator. Nós temos uso racional de energia elétrica, desde a economia de material, a eliminação do papel pelo Projude. Nós temos ações de combate à violência doméstica. Nós temos ações voltadas ao acesso à justiça, hoje em dia implementadas, inclusive, administrativamente, com a chamada ouvidoria de justiça. Nós temos a justiça restaurativa, ações que estabelecem a prioridade de julgamento em questões ambientais ou questões de improbidade administrativa, que toca em questões de corrupção, que é extremamente importante também. Enfim, temas que atuam na duração razoável do processo e na efetividade da jurisdição. Isso vai ao encontro do objetivo 16, dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que versa sobre paz, justiça, instituições eficazes, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, redução das desigualdades. Todo esse papel tem sido consumado aí por parte do judiciário, que tem atuado em prol desses objetivos.
Voltando agora um pouquinho para o cenário atual, magistrado, com a pandemia, houve alguma mudança, na sua opinião, na mentalidade das pessoas acerca de uma consciência ambiental?
Bom, é questão interessante, né? Como disse o Ariano Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Em relação à pandemia, penso que nós só poderemos dimensionar seus impactos após seu término. Por enquanto, ainda nós estamos, talvez, numa reta final de pandemia, e isso ainda precisa ser melhor avaliado. Por ora, o que eu posso dizer é que durante a pandemia vivemos vários momentos. Aquele pânico inicial, as perturbações psicológicas, as limitações de ir e vir, o sentimento da morte muito próximo, que geralmente as pessoas trazem a ideia de morte como algo remoto, distante no tempo e no espaço. Com a pandemia, ela trouxe ali a possibilidade de que tudo pode acontecer com qualquer um,
sim,
em qualquer lugar, a qualquer momento. Eu acho isso um avanço, porque está mais próximo da realidade do que daquilo que costumeiramente nós costumamos pensar. Mas de tudo que a pandemia trouxe até então, são vários aspectos, mas eu vou resumir aqui. Dois aspectos me chamam a atenção. Primeiro, a capacidade de adaptação do ser humano. Trazendo essa realidade, esse aspecto para o nosso dia a dia, vou falar aqui como juiz e o que nós vivenciamos. Nós precisamos nos recolher, nós nos recolhemos. E nós nos adaptamos a este novo normal, como foi dito durante muito tempo, e nós nos aprimoramos a ponto do judiciário, sem ter um plano de ação prévio, conseguiu ter um aumento expressivo na produtividade de modo geral. Então, essa capacidade de adaptação do ser humano, ela ficou muito clara por ocasião da pandemia. E isso mostra um cenário de esperança e de um futuro diferente para a questão da sustentabilidade. O segundo ponto que me chama a atenção é que a pandemia nos mostrou que nós podemos viver com muito menos do que nós vivíamos. Mostrou, por exemplo, que um veículo automotor pode não ser tão indispensável assim como ele parecia ser. Então, sob esse aspecto, eu penso que a pandemia, ela nos mostrou vários pontos extremamente importantes que, por sua vez, podem repercutir também na questão de sustentabilidade. No mínimo, isso fomenta a nossa reflexão, a repensar nossas vidas, especialmente os nossos modos de vida, e a ver aquilo que realmente importa na vida.
E, doutor José Ricardo, qual a sua expectativa para a questão da sustentabilidade?
Então, de certa forma, foi mais ou menos o que eu tentei dizer há pouco aqui. Eu penso que nós devemos ter sempre uma visão otimista, uma visão de esperança. A questão da sustentabilidade, ela pressupõe uma mudança na cultura das pessoas. Uma mudança na cultura geral, ou seja, regional, nacional, mundial, mas para isso tem que haver uma mudança individual. E penso que esse tema é um tema urgente. Um tema urgente por quê? Porque cada vez mais nós estamos vendo situações que vão contra a ideia de sustentabilidade. E isso pode ser revertido em desfavor do ser humano. E, então, nós precisamos mudar nossas atitudes, mudar nosso comportamento, mudar nossa visão, mudar nossos hábitos e valores. Então, se nós conseguirmos fazer esse tipo de transição, a visão é positiva. E é isso aqui que a Agenda 2030 tem direcionado, tem tentado implementar, mas a resistência ainda é muito grande.
O senhor acredita que esse momento é quase pós-pandêmico, não é mesmo? Que nós estamos saindo, rumando para o fim com o avanço da vacinação, ou seja, a possibilidade de um novo normal pode colaborar nesse sentido dos desafios que nós temos pela frente com relação à sustentabilidade?
Eu acredito que sim. Acredito que essa situação que a gente viveu aí, ela chamou atenção para que as coisas elas não eram tão estáveis, tão fixas, tão certas, tão normais quanto elas pareciam ser. Mostrou que o ser humano tem mais vulnerabilidades do que se imaginava. Que a própria ciência tem seus limites, tem seu tempo para produzir mecanismos em prol da humanidade e demanda pesquisa, demanda estudo, demanda reflexão. E isso pode fazer com que nós mudemos a nossa concepção. Mas tudo vai depender, penso, do pós-pandemia, concretamente falando. Porque enquanto ainda nós estamos nesse processo, eu penso que fica um pouco difícil fazer esse dimensionamento do alcance. Mas a gente tem que ter expectativa positiva, né? Então, nesse sentido, tem. Acho que a gente aprendeu muito. Aprendeu muito, mesmo que tenham segmentos ditos negacionistas, mas nós vivemos uma situação muito peculiar, que não estávamos esperando. Isso mostra que essa situação ela pode abranger outros cenários, inclusive o cenário ambiental.
Muito bom, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Patrícia, por ter atendido às expectativas. Registro que para mim foi uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui falando de um tema tão importante e tão caro para a nossa sociedade.
Muito bom. Nós também agradecemos aí as suas palavras, a sua mensagem, magistrado. Estamos à disposição.
Tá certo. Um grande abraço a todos.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o juiz de direito substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o magistrado José Ricardo Alvarez Viana, e falamos sobre sustentabilidade. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.